Deus é bom. Amém. Vocês os três aqui para a frente, só por favor. Bora. Sozinho. Vocês não são velhinhos. Aqui para a frente, aqui mesmo. Aqui à minha frente, os três. Oh, já de castigo aqui. Tem aqui três lugares à vossa espera. Bora. Se é para dormir, dormem aqui à frente. Para vos ver.
Amém.
Deus é bom. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos aprender a experimentar a presença de Deus através dos relacionamentos. Estamos dentro da nossa campanha, 40 dias na presença, e vamos aprender acerca da presença de Deus através dos relacionamentos. O que é complicado, não é? Não é? Às vezes nós às vezes pensamos assim, vou para a igreja, e as pessoas são tão boazinhas, mas vamos à igreja e não somos tão bonzinhos, pois não. Né? Muitos de nós somos bonzinhos durante estas 2 horas que estamos aqui, mas quem nos atura em casa é que conhece, não é? Não é? É isso. É por isso que quem vive connosco 24 horas é que sabe quem nós somos. Por isso querem perguntar a alguém como é, pergunta à mulher, ao marido e aos filhos. Muito bem. Experimentar a presença de Deus pelos relacionamentos. Vamos ler aqui o nosso verso, a nossa frase. Nós estamos esta campanha feita sobre as últimas palavras de Jesus. Então nós vamos pegar aqui mais numa última palavra e vamos desenvolver a nossa mensagem de hoje. No momento da crucificação, Jesus está lá e olha para o seu discípulo João, o qual se intitulava-se como o mais amado, né? Nós não sabemos se era, ele dizia que era, mas pronto. Eu acho que ainda sou mais amado do que ele, mas pronto, e depois quando chegarmos ao céu vamos ver qual é que é o mais amado, não é? Vamos perceber qual é que é. Então Jesus olhou, viu a sua mãe ali a chorar e perto dela o tipo a quem ela amava, lá está João, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao tipo, aí está a sua mãe. Então quando Jesus estava na cruz, muitos gozavam dele, mas também ele viu quanto muitos dos seus amigos e familiares o amavam. Mesmo no meio de um sofrimento terrível, Jesus se lembrou das suas responsabilidades, dos seus relacionamentos, e nós percebemos que ele dá claramente a instrução a João para cuidar da sua mãe. E nós pensamos assim, mas Jesus tinha irmãos? Tinha. Ela tinha outros filhos, não é? Mas o que isto quer dizer, o que é que Jesus está a partir logo ali no princípio? Já agora estás aí com força, abre mais isso. O que é que Jesus está a chamar? O que é que Jesus... Muito obrigado. O que é que Jesus está a dizer logo no princípio? Está a dizer que quando nós vivemos com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós passamos todos a ter uma grande família, que é a igreja, que somos uns com os outros, não é? É por isso que muitas vezes, quando nós estamos na igreja, o nosso coração é facilmente ferido e magoado, como na nossa família. Então, quando alguém vem a uma igreja, a pessoa tem de estar preparada para ser magoado. E tem de perceber que possivelmente vai magoar também. Porque não há nenhuma família que não se magoe. A diferença é que quando nós estamos na igreja, nós temos um ambiente com Jesus, que nos ensina a ser uma família saudável. E aí nós vamos experimentar a presença de Deus através dos nossos relacionamentos. Em Mateus 12, verso 47 ao verso 50, alguém disse a Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus responde, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aqui até parece Jesus, eu imagino a pessoa, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Eu, hã? Quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? E o pessoal pensa assim, fogo, Jesus está com Alzheimer, agora não sabe quem é. Quem é? Perguntou ele, estendendo as mãos para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é que Jesus está? Ele está a dizer assim, no reino dos céus, família não é só o sentido de sangue, antes pelo contrário. Quem nasce de novo, nasce de uma nova família celestial. E torna-se filho de Deus numa nova família. Então ninguém pode ser cristão sem uma igreja. Não funciona. Porque Jesus está a dizer aqui que tu precisamos uns dos outros. E a igreja tem este poder e é fantástico, porque quando ele diz assim, João, está aqui a mãe, está aqui o teu filho, o filho está aqui a tua mãe, nós muitas vezes, nós na igreja encontramos o pai que nos fez falta, a mãe que nos fez falta. E, nós pensamos, e muitas vezes nós vimos a igreja à procura e esquecemos de ser para os outros aquilo que eles têm falta. Ainda hoje de manhã estava a dizer ao Francisco, Francisco, eu tenho três responsabilidades contigo. Eu sou teu pastor, sou teu amigo e tenho de ser teu irmão mais velho. E o que é que fazem os irmãos mais velhos? Puxam as orelhas, chateiam, vai, não é? E muitas vezes nós temos de ser para as pessoas aquilo que elas precisam que nós sejamos. E às vezes eu tenho de ser pai para pessoas mais velhas do que eu. Porque na igreja nós não vimos apenas para receber, nós vimos para nos dar. Se nós vimos para nos receber, nós nunca realmente vamos crescer só. Vamos crescer, realmente vamos crescer. Nós vamos ficar limitados. Porquê? Porque a via só tem um lado e ela não circula. Como não circula, ela vai parar, vai entupir. Então eu preciso entender que eu venho à igreja e eu vou estar com a minha família. E muitas vezes com pessoas que eu... olha, se eu pudesse, não comia à mesa com elas, mas está tudo bem. Com amor e misericórdia. Ou seja, Jesus ele faz algo profundo connosco. Ele, assim como ele deu a João, nos dá uma nova identidade. Uma nova identidade no seu reino. Em que eu deixo de ser apenas o Tiago, ou eu começo a ser às vezes temos de ser o pai, temos de ser a tia, temos de ser o amigo, temos de ser o pastor. Temos de ser tudo uns para os outros. E às vezes temos de perceber o que é que esta pessoa precisa que eu seja. Ninguém na igreja pode dizer assim, eu sou assim, nasci assim, vou ficar sempre assim, quem quiser que me ature. Isso é mau. É mau, porque isso é orgulho. Né? Todos nós temos nosso feitio. E feitios somos nosso feitio. Há coisas que não dá para nós mudarmos assim. Mas vamos aprender. A maturidade vai-nos ensinando. Há coisas que eu não espero que o Francisco saiba agora, há coisas que eu não espero que o Duarte saiba agora. Há coisas que eu não espero que eu saiba, porque há coisas que é o seu tempo. Mas chegar o tempo e não saber, então vou andar com a vara. Pá, já devia saber. É por isso que às vezes eu me chateio ao Francisco. Francisco já está para saber isso. E nós temos de fazer isto muitas vezes, mas isto é cuidar. Não é? É cuidar em amor. Então, Jesus faz de nós uma família, tendo como pai e uns aos outros como irmãos e irmãs. Nós hoje vamos às igrejas. E antigamente... eu ainda gosto, mas hoje já não chamamos. Nós hoje só chamamos irmão ou os irmãos mais velhos. Não é? É verdade. Então, irmão, vamos ver aqui. Então, irmão Francisco, estás bom? Irmão Francisco. Eu ainda vim de uma igreja assim. Irmão Pedro, paz do Senhor, amado. Está tudo bem? Eu já não usamos isto. Nós dizemos, então, Pedro, estás bom? Então, estás ferrado, não sei o quê. Mas a verdade é que nós às vezes esquecemos de nos tratar como irmãos. Eu não estou a dizer irmão, mas nós somos irmãos. Como irmão, nós preocupamos, nós cuidamos. Então, Jesus traz para nós esse senso de responsabilidade. Não é? Eu digo, é por isso que eu gosto quando o pessoal chama a minha avó de avó. Porque ela é minha avó, mas vocês já tomaram para a avó. Até o irmão Raimundo é mais velho que a minha avó. Chama a minha avó de avó. Vê só. A avó é a avó dos mais velhos. Né? Então, isso é que é bom. Não é? Então, nós chamamos a avó, chamamos... Uma das coisas que eu acho engraçado, que nós não temos cá o hábito das crianças, mas ali a Pérola chama tio. Ela quando chegou para mim, oi tio, e eu, tio, eu, teu tio. Ah, é verdade, está certo. Não é? Mas o que eu estou a dizer, nós temos esta, olhamos uns para os outros porque nós podemos ser. É por isso que eu estou sempre a dizer, nós cuidamos de forma natural. Quando nós somos esta família, há um crescimento natural, não é? Quando eu, pastor, estou descansado e sei que os homens maduros vão olhar para os jovens e vão se comportar como pais, vão se comportar como pessoas que estão... Então, a tua vida, como é que estás? Como é que tu andas? Agora o pessoal diz... Eu, às vezes chego perto do pessoal e digo assim, olha, pergunta lá eu como é que ele está. Ah, mas agora tenho de saber da vida dele. Qual é que tens de saber da vida dele? Se ele estiver aí para o inferno, tens de saber. Tens de arrasgatar e tens de puxar pela cabeça. E se for como o Pedro, que fazes como eu, que disse, eu fiz isso. Mas tu estás... Eu vou-vos dizer mesmo assim, põe-te lá em pé. Eu disse, põe-te lá em pé. O Pedro estava aqui, a dizer, estou perdido a vida. E eu, estás no sítio certo. Estás numa igreja e estás com um pastor. E eu, mas não sei o que é fazer. Mas tu estás a brincar com isto. Tu tens de acordar para a vida. E foi assim. Ele começou a chorar. Estou a falar a sério. Mandei-lhe dois berros. E ela é testemunha. Mandei a Débora embora. Sai daqui que eu vou ficar sozinho. E eu, é verdade. Abraçámos, orámos. E o Senhor está a fazer obra na vida dela. Então, nós, por exemplo, muitas vezes precisamos. Deus vai cuidar. Eu sei que às vezes a minha forma mais bruta não vai dar com uns. Às vezes tens a minha mulher, olha, fala tu com eles, estás mais fofinha. Que se for lá eu, hoje estrago-lhe tudo. Eu já pego nele, já lhe dou as voltas todas. Né? Às vezes o Francisco sai assim um bocado triste, que às vezes aperta, ele não está habituado. Mas eu, o Francisco, já o conheço dos 15 aninhos. Então, ele agora, como agora já despachámos a Daniela deu muito trabalho. Agora vai ser a responsabilidade do Duarte, não é? Por isso que o Senhor vai ter de o preparar, não é? Mas nós já preparámos ela bem. Também, se ele tiver reclamações, também nós lhe damos a receita. Mas agora é o Francisco, não é? Está na forma, então dá mais dá trabalho. Isto é, vai sempre bem. Mas nós temos que formar homens e mulheres de Deus, não é? E é assim que tem de ser. Então, como é que eu experimento a presença de Deus através dos relacionamentos? Muito bem, ponto 1. Vamos lá. Aceita ter filiação paternal com Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Diz em Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em João, capítulo 1, verso 12 ao verso 13, acho que é assim, diz, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o primeiro ponto para eu experimentar a presença de Deus através dos relacionamentos é eu entender que eu sou filho de Deus. Então a responsabilidade e a grande dificuldade que nós temos é nós entendermos, ou aceitarmos, ou nos sentirmos amados e aceitos como Deus é o nosso Pai. Assim como ele diz Abba Pai, que significa paizinho, há uma proximidade entre a minha vida e o meu coração com Deus. Eu muitas vezes estou anteimoso nas minhas coisas, e às vezes eu estou no carro e digo assim, ei Deus, hoje estou chateado. A intimidade com Deus, eu, Pai, perdoa-me porque eu ando mesmo doido da cabeça, ando preocupado e eu não devia estar preocupado porque eu devia confiar em Ti. E eu acredito que Deus curta a nossa simplicidade. Deus gosta da nossa honestidade. As pessoas começam, ai Pai, ai, olha, eu vou à igreja, eu sou tão bonzinho. Deus sabes o quê? Diz o que é que tu és. Para de contar-me histórias. Deus sabe o que tu és. Deus sabe o que está no teu coração. Então Deus nos desafia a nós entrarmos, sentirmos que Ele é o nosso Pai. E muitos de nós temos dificuldades. E a minha maior dificuldade até é entender que Deus é o meu Pai. Porquê? Porque muitos de nós, a imagem de Pai que nós temos não é uma imagem muito boa às vezes. Muitos de nós não sentimos segurança com o nosso Pai terreno. Então a nossa imagem do Pai celestial, ela vai com o filtro do nosso Pai terreno. Eu muitas vezes, eu olhava para Deus como o Deus resingão. O Deus que está lá. Tiago, o que é que estás a fazer? E eu, epá, até tenho medo. Por exemplo, fazia uma coisa não tão boa e no dia a seguir acontecia um problema. Eu, e Deus já me está a castigar. E porquê? Porque eu era essa imagem do meu Pai aqui. Há uns anos estive com um missionário que ele trabalha numas tribos em África. E ele diz que havia uma tribo em que eles tiveram de traduzir a Bíblia e que eles tiveram de mudar o nome de Deus Pai para Deus Padrinho. Porquê? Porque naquela tribo era cultural o pai da criança, vamos dizer, o pai biológico da criança, abandonar a criança e ao ser cuidado por uma pessoa que era o padrinho, que era um homem da aldeia, podia nem ter uma relação com a mãe, mas era o homem que cuidava de crianças. Para quê? Para eles terem a ideia certa do que era um pai. Estão a se perceberem? Então nós vivemos, a nossa percepção de Deus é muito, muito aí. Ou nós vivemos, ou nós criamos uma ideia errada de Deus, que Deus, Deus é só amor, ninguém vai para o inferno, Deus quer só, Deus está só a fazer coisas boas, o diabo faz só coisas más. Eu fico assim, aí, pá. E depois as pessoas ficam tristes, como é que Deus é possível, como é que Deus faz uma, permite uma coisa dessas? Eu pensava que Deus era tão bom. E nós vemos, nós criamos, hoje nós temos um grande problema, que nós hoje temos uma fé customizada. É verdade. Nós hoje estamos habituados a vir aqui ao nosso telemóvel e nós vamos encomendar uma coisa e pedimos, quer aqui, quer assim, quer assado, quer desta cor. É, não é? Nós gostamos. Quanto mais opções tiver, melhor. Eu vou personalizar tudo à minha imagem. E nós olhamos para a fé assim. Eu vou... É por isso, é este o problema. Criamos um Deus à nossa imagem. Segundo os nossos desejos. E não o conhecemos como ele é, verdadeiramente. Né? Então nós às vezes temos a nossa versão de quem é Deus, bem desvirtualizada. Então, para muitos, Deus é ausente, tirano e limitador. Eu acho que não se tinha uma imagem com isso, não sei. Sarcástico, distante. A pergunta é, tu confias verdadeiramente em Deus? Tu o vês como teu pai? Como pai, Deus vai agir contigo, vai-te educar, vai-te corrigir. Ele vai estar sempre presente, vai estar sempre à tua espera. Mas quando tu saís da sua presença por tua iniciativa própria, Ele não vai atrás de ti. Não. Deus deixa as 99 ovelhas para ir buscar aquela que se perdeu. Mas o pai não foi atrás do filho pródigo que decidiu sair. Quem sai deliberadamente da presença de Deus, Deus já está lá, no sítio à tua espera. Quiser, volta. Na sua misericórdia, Deus vai-te mandar alertas. Mas, amigo, filho, estou cá. Mas ele vai te deixar, tu queres ir, disseste, eu quero ir. Então nós precisamos entender isto. Mas Deus vai sempre, Deus vai estar de braços estendidos para ti, enquanto tu o reconheceres, para tu o reconheceres como teu pai. Então a paternidade, ela já foi estabelecida por Deus Pai, mas a filiação é uma escolha de cada filho. Decide ser filho, agir como filho e receber a herança como filho. Não sejas um filho bastardo. A forma como tu levas a vida é que vai mostrar se tu olhas para as coisas, para a tua vida com Deus, para a tua relação como filho. Como filho. O segundo ponto diz assim, decide pertencer a uma família espiritual. Meus filhos, novamente estou a sofrer dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Pertencer a uma família, pertencer a uma igreja, hoje em dia vocês têm de ser cada vez mais sábios, pedir discernimento a Deus. Quando nós vemos este texto de Paulo em Gálatas, ele diz, eu estou a sofrer dores de parto. Vocês entrem numa igreja que sofre dores de parto pela vossa vida, para que vocês se tornem quem Jesus quer. Vocês ouçam um pastor que sofre dores de parto por vocês, para que vocês sejam quem Deus quer. Vocês não sigam pessoas que simplesmente querem aplausos, querem honrarias, mas que vocês não veem eles a sofrer ao vosso lado. Porque isto custa. Quando nós estamos a formar pessoas, custa. Às vezes dá vontade, nós vemos, estas pessoas. E isso afeta. Muitas vezes eu e a minha esposa, nós estamos a aconselhar pessoas e eu não concordo com o conselho que a minha esposa dá e ela não concorda com o que eu dou. Isso afeta. Eu já tive discussões com a minha esposa a aconselhar pessoas. Já tive momentos assim, e isto são as dores de parto. Tive momentos em que eu e a minha esposa discutimos. Há um ano atrás, dois anos, houve uma situação com alguém que nós estávamos a acompanhar. E eu fui vivamente, isso vai dar errado. Deus não está nisso. E nós discutimos. Estávamos em postos diferentes. Ao ponto que eu cheguei, eu disse, tive de sair de casa, fui orar. Fui para a rua. Senhor, porquê que dás-me uma mulher tão teimosa? Eu não pedi isto. Eu não pedi. E eu a queixar. E Deus disse, cala a boca. Vai a casa, abraça a tua mulher, diz que a ama, orem juntos e deixa as coisas avançar. E foi o que eu fiz, cheguei a casa e disse, peço perdão, eu não me virei exaltado, mas isto são as dores de parto. Nesta situação, finalmente, nesta situação eu tinha razão, mas finalmente, né? Porque a minha mulher tem que ter sempre razão, eu tenho de dizer isto aqui, calma. Estou a brincar. Mas... quando o homem tem razão, ele não pode dizer muito. A mulher vai dizer que tem razão o tempo todo, mas o homem não pode dizer muitas vezes. Também. Estou a brincar. Mas isto é as dores de parto. É nós sofremos pelos outros, nós vemos os outros a tomar mais decisões e nós estamos ali... Ah, pá, esta pessoa não está a perceber, não está a perceber. Eu vou dizer, às vezes nós pastores estamos a dizer, o caminho está claro, mas a pessoa não está a ver. E nós estamos ali a sofrer, a doer. E isto é o que a igreja tem. Nós temos a nossa relação uns com os outros, vai criar dores de parto. Vai doer, vai custar. Mas é esse o coração. Até que Cristo seja formado em cada um. Então, quando eu decido pertencer, eu tenho de perceber que vai haver duas vias. Eu tenho de ajudar outros a que Cristo seja formado e ao mesmo tempo ele será formado na minha vida. Porque nós estamos nesse processo. Então, pertencer é diferente de frequentar. Porque quem frequenta, a pessoa vai e vai quando quer. Porque eu frequento um restaurante, eu frequento um centro comercial, mas pertencer é alguém que há uma ligação espiritual, sentimental, emocional. E quando eu venho à igreja, eu não tenho de estar com medo. Ai, eu tenho de ter cuidado para não me magoarem. Meu caro amigo, estás no lugar onde mais pessoas são magoadas, mas também mais pessoas são curadas, porque Cristo está no nosso meio. Então esta é a nossa riqueza, não é? Porque muitas vezes eu preciso ser magoado para eu reconhecer a dor que está em mim, para que Cristo opere em mim a cura que eu preciso. Então, pertencer é algo que nos leva à intimidade e à profundidade. Paulo, ao escrever às igrejas, ele sempre os chama de filhos ou irmãos. Uma relação tão forte que neste texto ele diz estar a sentir dores de parto. Ou seja, a luta dele era gerar filhos. A imagem de Cristo é a nossa luta, é a nossa dor. Enquanto a igreja não for uma família para tu pertenceres, a tua frequência nela será apenas uma relação de mero consumo. Tu vieste aqui hoje buscar a tua Santos para sentires bem contigo mesmo. Mas o que Deus quer é que tu não venhas buscar a tua Santos para te sentires bem contigo mesmo. Mas é o que é que tu te juntes a nós. Faças uma panela grande para aumentar aqueles que ainda não chegaram aqui, mas que Deus quer os aumentar e quer trazê-los para cá também. Amém. Então diz em Hebreus 10, 25, não deixemos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que eu estou a dizer é que vocês não se limitem, pertencer não é limitar-me a vir à igreja ao domingo. Pertencer a eu até na minha semana, eu convidar irmãos, vem à minha casa, vou à tua casa, vamos estar juntos, vamos beber um café, porque a igreja ela tem de ser orgânica. Vocês podem ligar ao pastor: pastor, olha, pastor, estou a pensar em ir comer um marisco, quer vir comigo para eu não comer sozinho? Eu vou, bora. Pastor, estou a pensar em ir de férias às Maldivas. Pô, quer vir connosco? Bora. Liga para o irmão, porque para mim às vezes, pastor, a minha pessoas, elas gostam muito que eu participe. Pastor, oh, pastor, estou a precisar de mudar de casa, pode vir ajudar a carregar? Eu, pronto, vou. É aquilo que, mas podem convidar para outras coisas, está tudo bem. Mas vocês entendam, pertencer tem a ver com a nossa relação, com a nossa vida. Quando nós saímos do culto, olha, onde é que vamos? Vamos aqui, olha, vamos mais cedo, vamos almoçar, vamos estar juntos, vamos orar, vamos... Olha, estou a pensar a fazer isto na minha vida, vamos orar, olha, agora aí, vamos orar juntos, vamos estar juntos, vamos construir juntos. Ah, mas eu não falo, depois as pessoas vão criticar. Não tens de falar tudo a todos, como é óbvio. Mas como é, oramos, estamos juntos. E nós crescemos e ajudamos uns aos outros. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas sentimos solidão. Sentimos solidão. Eu vou a igrejas e eu noto quem vive em solidão. Porque eu já vivi. O cristão, ele tem de viver em solitude, não em solidão. É por isso que pertencer vai combater a solidão da tua alma e ensina-te a ter solitude. O que é a diferença de solidão e solitude? A solitude é quando alguém, por sua vontade, tem momentos a sós para se reconectar com Deus num retiro, buscar a presença de Deus sozinho. A solidão é alguém que, por tristeza, não se consegue conectar a outras pessoas. Pessoas magoadas, pessoas feridas, elas preferem estar sozinhas. Vivem no seu cantinho porque não querem que as outras pessoas se intrometam. Isso é negativo. Estudos comprovam que pessoas que andam sozinhas têm maior chance de criar vícios emocionais. Além de tendência para depressão. Diz que fazer parte de uma comunidade ativa reduz bastante a necessidade de se automedicar. Eles fizeram um estudo com ratos. E eles meteram ratos sozinhos com um pote de água e um pote com uma droga. Os ratos que estavam sozinhos, eles ao fim de um tempo, eles iam beber a água com droga. E acabavam por morrer de overdose. Mas os ratos que colocaram em comunidade, vários ratos no mesmo sítio, quando estavam em comunidade, eles não tocavam na água com droga, apenas na água normal. Então, assim como os ratos, estudos comprovam que quando nós estamos sozinhos, isolados, a nossa tendência é encontrar vícios emocionais, coisas que preencham esse vazio. Quando nós estamos num ambiente de comunhão, de partilha, de que nós abrimos, não temos medo, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos, nós não estamos... vão-me ferir, meus caros amigos, segue. A vida vão-te ferir, seja aqui, seja em outro lugar, vão-te ferir. Ao menos tu escolhes, no lugar em que tu tornas-te suscetível. Eu sei, ok, alguém pode me magoar, está certo, mas eu sei também que aquele que está aqui pode-me curar. Porque eu posso-te magoar, mas Deus está aqui e ele pode-te curar logo a seguir. E fazer ver coisas tremendas através desse momento. Então, se nós olharmos para isto, e há uma frase da Madre Teresa, estás aí, se tu queres mudar o mundo, vai para casa e ama a tua família. Então, se tu queres mudar o mundo, começa por aqui. Começa a amar a tua família. Começa a investir na tua família. Amar a tua família. A cuidar da tua família. Se queres mudar o mundo, é aqui. Eu muitas vezes já lidei com pessoas, em igrejas que eu tive, em que essas pessoas já não eram grandes exemplos. Eu vou mudar de igreja porque eu aqui não estou a evoluir. Parece que eles são uns pokémons para evoluir, mas tipo, não estou a evoluir. Como se o lugar... Obviamente que eu acredito que há lugares que vão-te estagnar e vão-te prender, vão-te destruir. mas se uma igreja é bíblica, se outras pessoas estão a crescer, só eu é que não cresce. E nós temos, nós dar o nosso, eu estou aqui, é o que eu tenho, Senhor, eu vou ser fiel aqui. Enquanto tu decidires, tu queres, eu estou aqui e vou-te servir com todo o meu coração. Então, muitas vezes, vemos pessoas e famílias que mantêm a sua cabeça emocional acima das águas, frequentemente turbulentas da vida diária, que não estão compulsivamente a ingerir misturas com drogas, ou a apostar em jogos, ou a trancados num quarto a jogar jogos, ou algo ainda similar, mas as veremos a liderar a sua vida à luz de uma rede saudável de relacionamentos, em parques humanos, não sozinhos. Pois só podemos prosperar quando nos sentimos amados e aceitos. Terceiro ponto. Procure, ali está, busca, isso. Busca crescer com a família espiritual. Deu todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de, juntas, de todas juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Somos uma família e toda a família, assim como um corpo, cresce. É normal crescer. Para se adaptar ao crescimento e avançar em cada fase de maturidade, é necessário ajustes na nossa vida. E para que os ajustes sejam feitos, é necessário unidade e compromisso. Mudanças geram desconfortos e crescer muitas vezes dói. Por isso é necessário prevalecer, suportar e esperar. E suportar e superar, peço desculpa. Jesus morreu na cruz por mim e por ti, para que pudéssemos permanecer nele e frutificar com ele. Em João 15:5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem ama Jesus, ama também a sua noiva, a igreja. É incoerente dizer que amamos a Jesus, mas não amamos a sua igreja. Por isso, maneira prática, acho que tens aí, acho que não tens aí um slide, não sei se eu pus. Não tem? Não? Ok. Acho que já não pus, para não ser muitos slides. Maneira prática. Quando eu estou na igreja, e isto, eu estou para crescer, quem não quer crescer vai ser um problema. Quem não quer crescer vai ser um problema a certo ponto. Será um problema. A pessoa vai ser um peso. Ela não vai crescer e depois começa a não deixar os outros crescer. Ela arrasta os outros. Então eu tenho que estar na igreja porque eu quero crescer. Então, quando eu tenho de saber e tenho de definir, decido permanecer. Porquê? Porque nós não crescemos porque não permanecemos. Decide permanecer mesmo quando alguém te critica. Decide permanecer quando alguém te critica. Porque isso vai gerar crescimento. Decide permanecer mesmo que as tuas habilidades e dons ainda não estejam em pleno potencial na igreja. Às vezes nós temos assim, ah, eu tenho mais capacidade, eu podia fazer mais, mas ainda não estás. Há um tempo. Deixa Deus falar o teu coração. Deus irá usar-te no tempo dele, no tempo certo. A humildade ajuda muito nisso. Decide permanecer mesmo quando te ferirem dentro da igreja. Decide permanecer mesmo quando não tenhas ainda compreendido toda a visão da igreja local. Decide permanecer mesmo quando a tua fé estiver abalada. Quando é que tu não deves permanecer? Quando o pastor prega heresias? Quando a liderança é imoral, quando não há prestação de contas, e por aí nós tínhamos algumas, quando a pregação não é bíblica, quando há manipulação emocional, aí tu deves sair. Mas mesmo aí tu deves orar. E deves orar pelas vidas que estão erradas e que estão em pecado. Às vezes não temos maturidade de confrontar certas pessoas. Então oramos para que Deus os confronte. Às vezes não temos como. Mas eu oro, Senhor, confronta. Mas deixem sempre claro. Se saírem, deixem sempre claro a vossa razão. O mais sincero possível, deixem claro. Mas, em todo lugar, sempre escolham permanecer. Suportem até onde Jesus suportou. Porque se tiverem suportado, vocês receberão a coroa da vida. Né? Quarto ponto. Escolhes sustentar a tua família dando o teu melhor. Todos os que queriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E eu quero falar nisto, e quero mais do que... Eu não gosto muito que... Eu vou mesmo ser sincero. Eu não sou aquela pessoa que fico preocupado ou que a pessoa tem de dar. Eu acredito mais que a pessoa é do coração. Pessoa que investe na obra de Deus, ou que ama, ou que cuida, ou que sustenta. Se não for do coração, não vale nada. Então, quem ama, investe. Quem ama, confia. Quem ama, entrega o seu melhor. Quem ama, não mede esforços. Foi isso que Jesus fez na cruz. Deu o seu melhor, a sua própria vida por nós. Dê o melhor do teu tempo, recursos, dons, habilidades, caráter e dedicação. Investe naquilo que realmente importa para Deus. Pessoas. Não dês o teu dinheiro num lugar que não investe em pessoas. Não dês o teu tempo num lugar que não investe em pessoas. Não dês os teus recursos num lugar onde serve para elevar homens, alguns. Porque a igreja não é socialismo. A igreja é cristianismo. E todos nós servimos, todos nós comemos do mesmo prato, todos nós servimos o mesmo Deus. E aqui não há o mais importante e menos importante. Aqui quem serve é o mais importante. Quem serve é mais importante. E se o pastor não servir é o menos importante. Então nós temos que ter este coração de cuidado. Porque nós sabemos perfeitamente que não é interessa o dar, interessa o coração. Em Atos há um episódio que intriga muita gente. Vocês conhecem o momento de Ananias e Safira. A pergunta que eu faço é, eles deram dinheiro? Deram. Porquê que eles morreram? Porque esconderam? Foi porque esconderam o dinheiro? Não, foi porque não deram o coração. Porque não deram o coração. Porque eles podiam chegar lá, olha, nós vamos dar esta parte, nós podíamos ser sinceros e, olha, o nosso coração ainda não acredita, ainda tem dúvidas. Somos novos convertidos, não sei se eram, mas possivelmente seriam. Agora vou vender os meus terrenos todos, vou dar a desconhecidos. Pá, eu não consigo ainda confiar, mas está aqui uma parte, guardámos outra parte para salvaguarda. Eles estavam a mostrar o coração, estavam a entregar o coração. Olha, é o que nós somos, é o que eu sou, é o que eu tenho. Mas eles esconderam. Então, eles não entregaram o coração. Então, quando eu oferto, eu tenho de entregar o meu coração. Quando eu entrego o meu coração, está tranquilo. Eu entreguei o meu coração. Eu não estou a brincar com Deus. Porquê? Porque Deus não depende de ti para fazer a sua obra. Deus nem precisa de ti. A honra está do nosso lado. O prazer está nas minhas mãos. Deus me dá... Obrigado, Senhor, porque tu me estás a dar suficiente para eu poder abençoar. Às vezes eu posso dizer, não tenho tanto dinheiro, mas eu vou dar o meu tempo. Obrigado, Senhor, porque eu posso dar os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades. A honra, porquê? Porque tudo subsiste por Ele. Dizem que o Colossenses, capítulo 1, verso 6 ao 18, em Cristo. Diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja vai sempre vencer, porque a cabeça dela não é qualquer um, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, por último ponto, trabalha sempre pela unidade da família. Se postarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A unidade é a marca do relacionamento de Jesus com o seu Pai. A unidade é o desejo de Jesus a todos nós. Ele orou ao Pai e disse, para que sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando uma igreja vive a unidade, as pessoas começam a crer, através dessa igreja, que Cristo é o Salvador da humanidade. Então, o que se espera de uma igreja que vive em unidade? E eu quero começar os mitos, o que são mitos da unidade. Ou seja, o que nós achamos que é unidade. Nós achamos que a unidade elimina conflitos. Mentira. A unidade não elimina conflitos. Não elimina. Unidade significa uniformidade. Não é verdade. Unidade não significa uniformidade. Porque nós somos todos diferentes. Maneiras diferentes. Nós achamos que a unidade é uma conquista humana. O que isto quer dizer? Que a unidade ela pode ser alcançada por esforços humanos, sozinhos, sem depender do Espírito Santo. No entanto, a verdadeira unidade ela é um presente de Deus para a igreja que é fiel e que é humilde. Deus não dá unidade a uma igreja a qualquer uma. Deus não dá unidade na tua família, assim, porque tu tens tudo... Não. É um presente que Deus concede. Ela é capacitada pelo Espírito Santo. Porquê? Porque nós, pelos nossos esforços humanos, nós não conseguimos manter a unidade. Tem de ser o Espírito Santo. Não é pela nossa conquista. Isso requer humildade, dependência de Deus, compromisso com Ele e uns com os outros. Quando eu começo a ter estas atitudes, eu tenho humildade, eu dependo de Deus, não está pela minha força. Quando eu entendo isso, quando há um compromisso com Deus e uns com os outros, Deus vai-nos dar o presente da unidade que revela ao mundo a sua igreja verdadeira e santa. É por isso que há muitas igrejas que não representam Cristo nesta terra. Porque elas não são humildes. Elas não mostram que dependem de Deus. Elas dependem das suas riquezas. Elas perderam o primeiro amor. Elas confiam nos seus grandes pregadores. As suas correm atrás dos grandes pregadores. Mas não leem a sua Bíblia durante semanas. Mas estão à espera que um grande pregador famoso lhes desvende. E resolva. Pensamos um mito, a unidade é alcançada através da conformidade externa. O que é isto? Em que achamos que a unidade ela será alcançada se todos os membros seguirem todas as regras pré-estabelecidas, impostas e regulamentadas pela liderança, sem uma verdadeira unidade de coração. No entanto, a verdadeira unidade vem de um compromisso mútuo com Cristo e o seu corpo, não apenas de conformidade externa. Nós vivemos e já vimos muitas igrejas em que eles estabelecem as regras. Não, toda a gente está a cumprir as regras, estamos unidos. Mentira. Porque a unidade que leva a igreja à frente é uma unidade sustentada pelo Espírito Santo. Em que nós não precisamos estar a dizer, não, temos de fazer assim todos. É regra para aqui, não podes fazer isto, não podes fazer assado. Não, isso não é unidade. Isso é quase uma espécie de uma ditadura. Um governo totalitário. Não é unidade. Isto não é unidade. O que é unidade? Comunhão e amor fraterno. Uma comunhão sincera, um amor fraterno. Estamos a amar, estamos a curtir, estamos a estar juntos, bora lá. Olha, o Pedro, pá, temos de ter compaixão com ele, pá. O Senhor ajude, né? O Senhor te ajude, né? Tens paciência, depois ele porta-se mal. Não se porta, o Pedro porta-se sempre bem. A Débora é que se porta mal. Está lá em baixo, brincar. Eu posso dizer isso agora, né? Brincar, ela está lá em baixo. Foco em Cristo. O nosso foco é Cristo. Cristo é o nosso foco, o centro é Cristo, tudo é ponta para Cristo. Cristo. Missão e propósitos compartilhados. Nós estamos a partilhar a missão, o propósito da igreja. Nós estamos a partilhar de forma livre, espontânea, natural, orgânica. Respeito pela diversidade. Em que nós olhamos e não aqui... Às vezes há igrejas... em que nós temos, toda a gente se veste igual. Há uns anos atrás, hoje já não tanto, mas hoje, nós tínhamos, havia uma igreja muito conhecida, que era a Yosong, e o pessoal ria porque todos vestiam-se igual. Era calças pretas e um casaco cabedal. Era assim, calças todas justinhas, casaco cabedal, era assim, toda a gente vestia lá. Então, não estou a dizer que eu não respeito a diversidade, estou a dizer é que nós não temos de ser todos iguais. Há pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Nós respeitamos a diversidade. Há a multiforma de Deus. E isso é que é valioso para a igreja. Eu lembro que na igreja em que eu... Não foi na igreja que eu me batizei, mas foi na igreja praticamente que eu cresci. Eu na igreja que eu me batizei tive muito pouco tempo. Mas na igreja que eu me batizei era uma igreja muito engraçada. E eu não me encaixava... Eu andava sempre ali, tipo meio ping-pong. A minha igreja havia pessoas muito ricas, pessoas ali, Miraflores, aquela zona ali de Algés, todas finexes. Era, e o pessoal entrava lá, aquilo. Pessoas muito finas, cheias de dinheiro. E do outro lado havia o pessoal africano do bairro. Então aquilo era engraçado. Aquilo era mistura. Então dentro da igreja aquilo havia grupo. Era o pessoal do bairro. E o pessoal mais fino lá das boas casas. Então, como eu era do bairro, mas dava uma coisa à gente, eu ia, então eu andava lá e assim, ia pessoal para o bairro, para as festas do pessoal africano, e depois o outro pessoal, andas lá com os outros, tens de vir connosco, não sei o quê, eu ando com toda a gente. Então eles meio competiam. Eu sou do bairro também, mas pronto, eu brincava assim com eles. Mas a diversidade era incrível. Porque tu no culto tinhas lá, foi preciso, tinhas um pessoal, aquilo era, havia dois grupos de louvor, quase. Havia o pessoal mais africano e o pessoal português. Então estão a ver o contraste, não é? Aquilo era, havia um culto, que era aquelas musiquinhas mais coisas, e depois o louvor, festa, que era muito aviso. Mas era natural. Era natural aquilo, não havia conflitos, havia os conflitos, como é óbvio, mas estava tudo bem. Porquê? Porque era ambiente, era normal, era as pessoas respeitavam-se. Então, uma unidade é uma liderança sábia e transparente, em que não tem medo de responder às questões, em que a sua porta está aberta, em que as pessoas podem perguntar sobre a sua vida. Unidade é reconciliação e resolução de conflitos. Nós sempre estendemos o caminho para a reconciliação. Sempre. Sempre, sempre, caminho para a reconciliação. Há coisas que todas as coisas são reconciliáveis, mas há coisas que nós podemos não aceitar permanecer no mesmo caminho porque nós não queremos conviver. Eu já tive a lidar com pessoas em que violência doméstica, em que eles se perdoaram em Cristo, separaram-se, divorciaram-se, e eu tive de dizer ao marido, olha, tu vais-te andar. Procura outra igreja. Porque se alguém fica cá, é a vítima. Ah, mas eu já me arrependi. Está bem, arrependeste, mas vais para outra igreja. Procura outra igreja. Aqui vai ficar a tua mulher, nós vamos cuidar dela. Pronto. Simples. Porque nós protegemos. Ah, mas eu arrependi, vai para outra igreja, é melhor. Às vezes tem de ser assim. Mas nós sempre estendemos o caminho. Restauração. Restauração, tudo bem, mas nós temos que continuar, às vezes, a caminhar com as pessoas que nos feriram e nos magoaram. Mas nós temos que perdoar, temos que restaurar, temos que estar bem. Deus abençoe, força. Crescimento espiritual. A unidade traz crescimento espiritual. Então, uma igreja com unidade é caracterizada com relacionamentos saudáveis, um compromisso comum com Cristo e a sua missão, respeito pela diversidade, liderança sábia, uma cultura de amor, perdão e reconciliação. Somente podemos ter amigos que se tornaram irmãos, porque Jesus na cruz pagou um alto preço por isto. Diz em Romanos 6, verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho que foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, as nossas dificuldades de relacionamento uns com os outros vêm sempre da mesma origem que nos afasta de Deus. Pecado. O pecado, ele é uma infecção na nossa veia de ligação uns com os outros. Quando alguém está em pecado, vais ter muita dificuldade de se relacionar saudavelmente com o irmão. Então, fujam do pecado. Se só uma vez o pecado espreitar à vossa porta, vocês chamam o irmão para estar ao vosso lado. É por isso que nós precisamos de caminhar juntos, orar juntos. Falar, partilhar a nossa vida, as nossas decisões, aquilo que sonhamos. Porquê? Porque nós vamos sendo moldados juntos. Porque a Igreja faz isso. A Igreja molda sociedades. A Igreja transforma a sociedade para viver aquilo que Deus quer. Então, como Jesus disse, olhas para a pessoa ao teu lado, aí está a tua família. Olha para a pessoa que está atrás de ti, aí está a tua família. Olha ao teu redor, está a tua família. Então, da mesma forma que tu amas os teus filhos, ama os teus irmãos. O nosso amor, quando Cristo entra na nossa vida e transforma o nosso coração, a nossa forma de amar os nossos irmãos é uma forma saudável, de cuidado, de sonhar. Eu muitas vezes olho para todos e eu vou conhecendo vocês, vou sonhando com vocês. Vou vendo vocês no futuro. Vou sonhando, Senhor, que eu seja isto que eu estou a ver. Que eu seja isto que eu estou a ver. Senhor, trabalha. Que eu seja isto, Senhor. Ajuda, Senhor. Deus, ajuda-me a poder ajudá-lo, Senhor, a ser aquilo que eu tenho de ser. Então vocês olhem uns para os outros. E ajudem a crescer a vossa família. Ajudem-se uns aos outros. Cuidem dos outros. Não fiquem assim, ah, mas ele não liga para mim. Ah, mas ela não quer saber de mim. Que vou eu saber, então? Às vezes nós temos de nos portar como irmão mais velho, como mãe, como pai, como avó. Temos de dar atrás. Oh, acorda para a vida. Então, vamos embora. Eu lembro que, quando era jovem, e eu fiz parte da comissão de jovens, quando nós tínhamos uma atividade, e o pessoal começava a faltar, eles diziam, Tiago, o pessoal está a querer faltar. Eu, está nada. Então eu ligava para as mães deles. Olha, coisa está em casa. Está a dormir. Está bem. Abre uma porta. Abre. Aí entrava dentro para casa, a mãe abria a porta e ia lá, estava na cama. Acorda. Agora vou escolher a tua roupa. Bora. E eu tão feio. Eles não combinam. Quer saber, vais ter essa coisa, vais ter isso, vamos embora. Então eles iam para a igreja todos mal vestidos, então nada não faltava. E o Tiago ainda vem cá, nos vai vestir, vamos todos mal vestidos. Então já não faltas mais. Fogo, vou todo mal, olha lá como é que me vestiste. Eu, vá, bora. Nós precisamos, às vezes, correr atrás. Hoje nós vivemos um tempo difícil. Hoje, a geração de hoje é tudo muito emocional, muito chorado. Eu assim, Senhor, dá-me paciência. Dá-me paciência. E pá, às vezes são os pais que são os piores. Ai, coitadinho do meu filhinho. O seu filho já tem 25 anos, coitadinho do quê? Sai daqui. Já tem de fazer, mas é um homem, pá. Oh, pá. Então nós precisamos despertar, nós precisamos ser família. A igreja precisa ser a família saudável que o mundo precisa. Hoje, é por isso que eu oro muito. Hoje, minhas filhas, mais de 50% das crianças da minha filha são filhos de pais separados. E nós chegamos na igreja e pensamos, na igreja é diferente. Não, não está diferente já. Já começa a ver mães solteiras na igreja com 3, 4 filhos. E eu pensei, Senhor, o que aconteceu aqui? Senhor, o que aconteceu? Então nós precisamos ser a família que o mundo precisa. Precisamos ser referências. Precisamos ser pessoas que cuidamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Nós oramos pela tua igreja neste lugar, Senhor. Oramos para que tu nos ajudes, Senhor, a ser a família que tu desejas. Para que tu possas cuidar, Senhor, das nossas vidas, que nos possas ajudar a crescer, a entender que somos teus filhos, Senhor. Possamos, Deus, crescer juntos, em unidade. Possamos sustentar a tua obra em amor, com coração, com paixão, Senhor. Entregando os nossos dons, os nossos recursos para a tua glória, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja neste lugar. Eu oro para que tu operes com o teu poder, Senhor. Para que tu, Senhor, nos unes cada vez mais em ti. E que, através, Senhor, diz que nós aprendemos, nós possamos experimentar a tua presença nos nossos relacionamentos uns para com os outros. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que tu operes, Senhor, na vida de cada um, Senhor, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem. Nós não vamos fazer diferente hoje, não vamos terminar a cantar novamente, está bem? Porque a hora também já vai avançada. Mas eu vou-vos pedir para ficarem com atenção, nós vamos passar os nossos anúncios e vamos ainda também levantar a nossa oferta. Tá?